Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo.
E eu converso agora com o Gil Diniz, que é deputado estadual pelo PL aqui de São Paulo. Deputado, boa noite.
Boa noite, Denise. Boa noite aos telespectadores do Jornal da Gazeta. Uma honra estar aqui com você mais uma vez.
Pois é, vamos começar falando de eleições, né? Foi o prazo final aí para as mudanças de partido, a janela partidária, e as pessoas se preparando para novas candidaturas. E nós há pouco noticiamos aí a mudança, a saída de secretariado, tanto da Prefeitura quanto do Governo do Estado, possíveis candidatos a vereador, mas tem alguns possíveis candidatos a vice na chapa de Ricardo Nunes, que vai ser candidato à reeleição. E aí eu queria saber como é que fica a situação do PL. Ex-presidente Bolsonaro teve um encontro recente com o prefeito Ricardo Nunes, está muito próximo, né? Falta mesmo taxar que está o apoiando, mas até teve uma indicação, e nesse almoço estava o Ricardo Melo Araújo, ele é coronel da reserva da Polícia Militar. Só que nós tivemos a saída da Sonaira Fernandes da secretaria, possível vice também, Aldo Rebelo também se preparando, saiu do PDT, para o MDB, então tem vários candidatos a vice. Queria saber, você como do PL, bolsonarista também, como é que fez essa composição de chapa?
Olha, eu fico muito feliz, Denise, de ver o nome do coronel Melo Araújo sendo ventilado, inclusive pelo presidente Bolsonaro, o nome da Sonaira também, secretária da mulher aqui em São Paulo, a primeira secretária da mulher aqui no estado de São Paulo, que é vereadora, estava licenciada e agora volta para o cargo, é pré-candidata à vereança e o seu nome está também altamente cotado. Coronel Melo Araújo foi presidente do SEAGESP quando o presidente Bolsonaro assumiu, ele saneou o SEAGESP, então é um quadro altamente qualificado e mostra também a preocupação na questão da segurança pública. O nome do Aldo Rebelo eu não vejo a ser ventilado aqui do lado bolsonarista, né? Ele é secretário hoje aqui do Ricardo Nunes, mas eu vejo aí que essa indicação vai ficar com o presidente Bolsonaro, ele vai colocar ali o vice. Eu sempre defendi dentro das fileiras do PL uma candidatura própria do PL, mas dentro dessa articulação, dessa coalizão contra Guilherme Boulos e o PT, nós decidimos aí pela vice, estamos aguardando a decisão do presidente Bolsonaro e do prefeito Ricardo Nunes.
E como é que você vê a possibilidade de uma polarização das eleições aqui em São Paulo? São Paulo, que tem um perfil do eleitorado relativamente mais à esquerda. Se a gente pegar o histórico de candidaturas, o mesmo resultado das últimas eleições. O resultado de Tarcísio de Freitas, diferente no interior e na capital. A própria eleição de Bolsonaro também foi diferente, o resultado. Como é que seria a campanha para ter uma proximidade maior do eleitorado?
Olha, sem dúvida nenhuma nós teremos essa polarização que é nacional, nós repetiremos aqui na cidade de São Paulo. Isso é natural, está dado. De um lado nós temos Guilherme Boulos, de outro lado nós vamos ter essa coalizão de centro-direita, né, de centro, no caso nós somos bolsonaristas, conservadores, lutando para que o PSOL não assuma. Denise, é a primeira vez, eu que sou pernambucano, cheguei em São Paulo em 95, que eu vejo o Partido dos Trabalhadores abrir mão de uma candidatura em São Paulo e se tornar um puxadinho do PSOL. Um partido pequeno que há pouco tempo, há anos atrás, saiu do próprio PT. Então, realmente, essa polarização ela vai ser colocada na eleição e o eleitor vai decidir. Eu discordo um pouco da análise, eu sei que, por vezes, o eleitor em São Paulo acaba votando aí na esquerda, na centro-esquerda, porém, temos alguns outros exemplos. Gilberto Kassab, ele foi eleito, após Marta Suplicy. Haddad não foi reeleito e perdeu para João Dória ali em 2016. E olha que Haddad tinha ali toda a máquina a seu favor. Agora nós vamos aí dentro, né, desse contexto aqui na cidade de São Paulo, obviamente, né, lançar as nossas candidaturas à vereança, a prefeito, e obviamente, né, a não permitir que Guilherme Boulos venha à frente do Executivo Municipal.
É que ele tem um recall das últimas eleições, em que ele foi para o segundo turno e teve essa negociação toda durante a eleição do presidente Lula, então por isso essa escolha do nome de Boulos agora, e acaba caracterizando exatamente essa polarização. Agora, quais outras cidades no estado de São Paulo que se vê um potencial importante para o PL? Eu queria saber se o ex-presidente Bolsonaro está participando de todas as indicações.
Olha, tem várias outras cidades, né, que essa polarização vai se repetir. Nós temos Guarulhos, um quadro um ex-quadro do PT, saiu do PT, agora está em outro partido, a Eloy Pietá. Tem o xerife do consumidor, que é líder do governo Tarcísio na Assembleia Legislativa. Lá também vai ter essa polarização. Outras cidades pelo interior, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, a Franca. O presidente Bolsonaro, sim, ele tem cuidado, né, justamente dentro dessas articulações para estar no palanque e conseguir fazer o máximo de prefeituras pelo estado de São Paulo. Então, tenho certeza que nessa eleição ele vai se engajar aí, aqui no estado de São Paulo, principalmente.
E como é que fica a relação com o governador Tarcísio, que ele é do Republicanos, ele não é do PL, ele não quis essa transferência, ele continuou no partido, ele está sempre próximo do presidente Bolsonaro, mas já teve alguns embates aí, inclusive com deputados, né? Recentemente teve a questão da página da Secretaria da Justiça ter celebrado o orgulho gay. Inclusive, teve manifestação sua contrária a isso, dizendo que era lacração, que estava mais preocupado com o CONDEP, que é o Conselho Estadual de Defesa de Direitos da Pessoa Humana. Tem alguns embates, não é? Não se gosta muito quando se vê o Tarcísio negociando com o governo federal, mas tem essa necessidade. Não, como é que é a relação?
O governador Tarcísio, os números provam aí, está muito bem, ele tem uma boa relação com o presidente Bolsonaro. Sempre que falo com o presidente Bolsonaro, a orientação é: apoie o governador Tarcísio. Governar um estado tão complexo como São Paulo não é fácil. O governador tem sim o nosso apoio, não só no discurso, na narrativa, mas nas votações e na defesa do seu governo no plenário da Assembleia Legislativa. Nesse caso específico da pasta da Justiça, obviamente eu coloquei que a nossa prioridade é justamente pensar a Secretaria, pensar no Conselho de Direitos Humanos, o CONDEP, que escolhe, que sai do CONDEP, Denise, a escolha do ouvidor das polícias. Um ouvidor esse que é filiado ao Partido dos Trabalhadores. O presidente do CONDEP agora, dias atrás, denunciou o secretário Guilherme Derrite, que tem combatido diariamente o crime organizado. Ele foi ao Ministério Público e o denunciou por conta da Operação Verão. Ele também é um quadro do Partido dos Trabalhadores, Dimitri Salles. Ele é lotado na Assembleia Legislativa no gabinete da deputada Beth Saão. Não tenho nada contra o Dimitri, a Beth Saão, mas a gente precisa falar para a população. Esses filiados ao Partido dos Trabalhadores estão usando essa estrutura de Estado para fazer oposição ao governo legitimamente eleito, que é o governo do governador Tarcísio Gomes de Freitas. Então, assim, nós apoiamos o governador, mas sempre vamos mostrar qual é a nossa prioridade. Eu convido o secretário também a mostrar que tem esse engajamento nessa pauta.
Agora, como é que você avalia essa mudança toda feita pelo secretário Derrite, com a troca de comandos da polícia? Se fala em projeto para aposentar 40% da cúpula da PDM em São Paulo. E a gente sabe que havia um apoio muito grande ao ex-presidente Bolsonaro. Então, como é que você vê essa troca que tem causado insatisfação?
Olha, na Polícia Militar, eu fui soldado PM temporário, fiquei por 2 anos, de 2009 a 2011, na Polícia Militar. Sempre houve trocas, sempre teve a mudança na cúpula da polícia. O secretário Guilherme Derrite foi colocado à frente da pasta justamente para isso, para tentar atualizar, modernizar, obviamente, escutar os parlamentares que são ligados diretamente à segurança pública, que tem tentado fazer esse diálogo. Obviamente, quando há mudanças, vai ter aqueles que concordam, aqueles que discordam. Eu, por exemplo, eu sempre tento cobrar, às vezes internamente, às vezes publicamente, o pagamento do bônus dos policiais militares, que nos cobram diariamente nas nossas redes sociais e pessoalmente. Eu tento cobrar a questão do reajuste salarial dos policiais. Agora há pouco passou a data base, o governo provavelmente ainda está analisando. Então eu tento fazer esse diálogo, esse embate internamente, justamente pensando nesse compromisso com a tropa, com os policiais e sabendo da minha responsabilidade enquanto base do governador Tarcísio na Assembleia Legislativa.
Agora, toda a mudança mostra uma posição muito mais ostensiva nessa questão da segurança, né?
Mas o eleitor justamente prestigiou a esse grupo político por isso. Foram as nossas promessas de campanha, combater o crime organizado, combater esse crime cotidiano. Olha o que aconteceu na Baixada Santista. E as pesquisas de opinião ali em Santos mostram que o governador tem feito um bom trabalho com o secretário Guilherme Derrite. Justamente, nós falamos que iríamos enfrentar o crime e estamos, dentro da nossa possibilidade, combatendo. Eu gostaria que fosse ainda mais, como diz aí, que nós dobrássemos a meta. Então, dá parabéns aqui publicamente ao Guilherme Derriti, ao governador Tarcísio Gomes de Freitas, porque justamente é isso que nós queremos, o combate ao crime organizado no Estado de São Paulo.
É, e certamente essa vai ser uma das pautas relevantes nas discussões e debates para as eleições, né?
Sem dúvida nenhuma. O munícipe aqui, onde o cidadão vive, na cidade, ele quer saber de segurança. Quem vive aqui na capital sabe, às vezes, o caos que é andar pelo centro de São Paulo. Na região da Cracolândia, então, nem se fala. E nós estamos, a todo custo, tentando retomar esse território. Perfeito. Que há muito foi dominado.
Eu agradeço muito a participação de Gil Diniz, que é deputado estadual pelo PL aqui de São Paulo. Deputado, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.